Copa, tendo trabalhado há meses para aquele momento ter abandonado o posto de ministro do crime. Se não tivesse ocorrido o COP em Belém, a história seria totalmente diferente.
Nós, inclusive, conversamos lá, ministro, lembra? O senhor, na época, estava ainda um pouquinho chateado com as questões de valores lá dos produtos que estavam reclamando. Mas depois tudo mudou. Ô, ministro, para a gente encerrar, também não perguntei nada da pasta, né? Porque a gente ficou aqui do seu futuro político, falando do seu partido, das suas decisões. Eu acho que foi em 2025, pela COP30, como o senhor falou, né? Muitas pessoas visitando Pará, visitando Belém, não só jornalistas como eu. Eu mal pude conhecer, né, Belém. Melhor conhecia ali a Blue Zone, onde a gente ficava. Mas muitas pessoas conhecendo, a gente via isso, uma movimentação muito grande ali na cidade e no estado. Para o ano que vem, a gente sabe que é ano eleitoral, tem também a questão de campanha eleitoral, mas existe já algum projeto futuro da pasta do turismo para o país que o senhor possa adiantar aqui para a gente?
Paulo, a gente vem num momento de um crescimento muito sólido na atividade turística do país. Nós, no ano passado, foi o ano em que mais investimento estrangeiro entrou no país para a atividade do turismo. Também em 2024 foi o ano da história do Brasil em que mais empresas foram abertas com código de atividade, com KINAI, relacionada ao turismo. No ano passado nós batemos todos os recordes de movimentação de brasileiros dentro do Brasil fazendo turismo, de locação de veículos em locadoras de automóveis, de passagens aéreas voadas, de movimentação nas rodovias federais, de leitos em navios transatlânticos no nosso país. No ano de 2025, para você ter uma ideia, nós estamos superando todas as marcas do ano passado com muita folga. No primeiro semestre, nós superamos em 48% o primeiro semestre do ano passado, meio período. A nossa perspectiva esse ano, como já disse, o recorde anterior de recepção de turistas estrangeiros no Brasil era de 6,6 milhões. Essa foi a maior marca atingida em toda a história. No ano passado, nós chegamos a 6,750 e esse ano vamos chegar próximo de 10. Então, isso mostra, primeiro, a crença dos empreendedores, das pessoas que estão acreditando nessa atividade, abrindo novas empresas, trabalhando e tendo lucro. Isso mostra também o quanto essa atividade pode contribuir com o mercado de trabalho. Nós temos um saldo positivo ao longo desses quase 3 anos, desde janeiro de 2023, de quase 520 mil novos empregos no setor, saldo positivo. Hoje o turismo está empregando cerca de 8 milhões de brasileiros em todo o país. Isso é fruto de um trabalho que tem sido feito a várias mãos. O Ministério do Turismo tem atuado fortemente, mas todo o governo do presidente Lula, através do Ministério do Transporte, através do Ministério de Portos e Aeroportos, através dos programas de distribuição de renda que tem ajudado não só a acabar com a fome, a reduzir a extrema pobreza, mas garantindo recursos no bolso do trabalhador, porque ninguém viaja sem dinheiro. Inclusive, comparando essa temporada com a temporada passada, nós tivemos um aumento do ticket médio de R$ 1.800 para R$ 2.500, e a nossa perspectiva é manter os programas que nós criamos desde 2023, que estão funcionando muito bem, programas como Conheça o Brasil, como Conheça o Brasil Realiza, que tem financiado pacotes turísticos em parceria com a Caixa Econômica e com o Banco do Brasil, Conheça o Brasil Voando, Conheça o Brasil Melhor Idade, Conheça o Brasil Cívico, parceria com a indústria brasileira de hotéis, que tem dado desconto de até 15% para as mulheres que viajam desacompanhadas nos hotéis em todo o Brasil, até 15% para professores da rede pública nos hotéis, na rede em todo o Brasil, manter esses programas e, claro, continuar com as nossas ações. Hoje o Brasil, pela primeira vez, ocupa o principal posto do principal órgão de turismo mundial. A ONU Turismo hoje é presidida por um brasileiro, por esse ministro do turismo paraense que está aqui conversando com você. Além disso, nós trouxemos para cá, para o Brasil, um escritório oficial descentralizado da ONU Turismo, que está funcionando desde janeiro desse ano, na cidade do Rio de Janeiro. Isso tem nos permitido a realização de diversos eventos, novos eventos. Inclusive, agora, em março, nós vamos fazer aqui no Brasil um Fórum Mundial de Gastronomia. Pela primeira vez, o Brasil sediará esse Fórum Mundial de Gastronomia. A gente tem muito trabalho a fazer para que esse crescimento, que é sólido, que é rígido, que tem se mostrado um grande empregador e um grande promotor de riqueza para o nosso país, continua em 2026 nesse mesmo ritmo. E logo, logo, Paula, e ouvintes aqui, telespectadores aqui da Band News, o turismo deverá se transformar em uma das principais matrizes econômicas do nosso país.
E outro destaque, olha só, a Prefeitura de São Paulo sancionou a regulamentação do mototáxi na cidade. As empresas dizem que as regras aprovadas pelos vereadores tornam o serviço inviável e vão recorrer à justiça de novo.
A opção de fazer uma corrida na garupa de uma moto vai continuar indisponível nos aplicativos de quem estiver na cidade de São Paulo. O projeto que libera o trabalho do MotoApp foi sancionado pelo prefeito Ricardo Nunes. Mas os aplicativos de transporte desistiram de oferecer o serviço e avisaram. Vão questionar a lei na justiça por considerá-la inconstitucional.
A regulamentação, na verdade, é uma proibição disfarçada de regulamentação. Dificilmente as empresas, as plataformas, os próprios trabalhadores conseguiram cumprir os requisitos colocados em excesso.
A Prefeitura da capital paulista é contra a liberação por considerar que as corridas vão aumentar o número de acidentes e mortes no trânsito da cidade. Mas teve que criar regras porque o STF considerou que o trabalho é legal e não pode ser proibido. Na lista de condições estão: o condutor deve ter no mínimo 21 anos, 2 anos de habilitação, inscrição no INSS, curso no CONTRAN e fazer exame toxicológico. A moto tem que ter mais de 150 cilindradas. Passageiros devem receber capacete, touca descartável e colete reflexivo. As empresas de aplicativo terão que custear a placa vermelha para as motos, cursos obrigatórios para os motociclistas e oferecer seguro com auxílio funeral. A prefeitura terá até 60 dias para analisar cada credenciamento e poderá prorrogar o prazo para pedir mais documentos. As corridas não são permitidas nas faixas de ônibus, nas vias rápidas e no centro expandido de São Paulo.
Futebol, o Flamengo avançou para a próxima fase da Copa Intercontinental, mas não foi uma vitória fácil sobre o Cruz Azul do México na estreia da competição. O jogo valia até uma taça. O Felipe Killing conta como foi, direto de Doha.
É preciso ter dinheiro para acompanhar esse Flamengo, que esteve em todas esse ano. Copa do Mundo de Clubes, final de Libertadores e agora o Intercontinental. Não eram muitos torcedores mexicanos e brasileiros, pouco mais de 7 mil pessoas. O Flamengo abriu o placar com o Arrascaeta, após um erro do zagueiro Piovi. Aí foi só driblar o goleiro com tranquilidade e balançar a rede. O empate veio no fim do primeiro tempo, e nesse lindo chute de primeira de Jorge Sanches, sem chances para o goleiro Rossi. No segundo tempo, ele de novo, Arrascaeta, colocou o Flamengo na frente. O uruguaio recebeu de Cebolinha, tentou cruzar e a zaga cortou. Mas a bola sobrou de novo para o camisa 10 do Mengão. Piovi tentou salvar, mas a bola cruzou a linha. Com a vitória, o Flamengo recebeu o troféu do Derby das Américas.
Sabíamos da importância de vencer e de passar para o próximo adversário. E agora é descansar, já preparar. Tenho certeza que preparar bem. Próximo jogo, jogo muito difícil também.
O primeiro passo foi dado aqui em Doha, no Catar. Agora o Flamengo enfrenta sábado o Pirâmides do Egito na semifinal. A decisão será contra o Paris Saint-Germain, representante europeu e atual campeão da Liga dos Campeões.
E nesta quarta-feira o Palmeiras anunciou a renovação do contrato do técnico Abel Ferreira por mais 2 anos. O português foi questionado por parte da torcida pela falta de títulos esse ano, mas ele ainda é considerado um dos melhores treinadores do país e segue fazendo história. Abel é o técnico mais vitorioso do Palmeiras ao lado de Oswaldo Brandão. 10 títulos. Ele chegou ao Verdão em outubro de 2020 e é o técnico há mais tempo no cargo no futebol brasileiro. Eles não são médicos, mas ajudam na recuperação de pacientes por todo o Brasil. E na época de Natal, o presente em alguns hospitais é receber os doutores da alegria.
Todos os dias, por estes corredores, passa a esperança de crianças e adolescentes com câncer. Hoje, por aqui, vai passar uma turma que também fala de esperança. Quando a gente chegou, A Karina estava preparando a filha Maitê de 1 ano e 2 meses para mais um dia de tratamento. E perto daqui, os artistas estavam se preparando para fazer uma surpresa para os pacientes.
Nós estamos no Hospital Graac, que já existe há 34 anos. Aqui eles têm tratamentos de alta complexidade para o câncer.
Há 3 décadas também existe o projeto Doutores da Alegria. Com muita irreverência, os voluntários levam suas palhaçadas para alegrar todo mundo que enfrenta algum tipo de doença.
E agora, por exemplo, ela está fazendo quimioterapia. E ainda assim, não perde o pique, assim, do jeito que você viu.
E você ficou feliz também?
Ah, com certeza, porque a gente vê eles felizes sofrendo tanto do jeito que eles sofrem desse jeito, né? A gente fica super feliz, porque, né, é uma alegria dentro de um ambiente tão triste.
A doutora Natália diz que momentos assim deixam os pacientes felizes e isso ajuda no tratamento.
Você não vê as crianças reclamando, com dor, faltando, não querendo participar, a gente vê as crianças querendo estar aqui.
O Gael, de 9 anos, faz tratamento a 2. Ele adorou a visita.
É uma alegria, né? Que dá força nesse tratamento que é difícil, né? E vai trazer uma emoção boa.
Tá feliz?
Tô.
Toca aqui. Abraço. Tudo de bom. Saúde, tá?
Tá, obrigada.
A Beatriz teve câncer do pulmão e escreveu um livro para contar a história dela.
Sim.
Ver essa turma passar hoje por aqui a deixou feliz demais.
Quando a gente tem pessoas por perto, a gente se sente mais forte e mais seguro para lutar contra isso.
Tu acha que quando eles passaram por aqui, esse pessoal que está aqui ficou forte?
Com certeza, senti uma alegria imensa no coração, porque eu senti, eu tenho certeza que eles também sentiram.
Depois do intervalo tem mais Band News TV na velocidade da notícia.
Celular, todo mundo tem um streaming, mas só o Band Sport celular vem com tudo isso e muito mais. Tá sabendo, né? Chegou o Band Sport celular, o chip com a maior cobertura 5G do Brasil, com internet, ligações e WhatsApp ilimitado. E vem com o streaming Newcoplay, todos os canais, notícias, filmes, séries, gastronomia e, claro, muito esporte. Tudo isso na sua mão a partir de R$ 45,00. E você ainda pergunta por que precisa mudar de chip. Para não ter mais dúvida, só aqui você tem acesso exclusivo à plataforma do E-Saúde, com consultas 24 horas e sem limite. Agora seu chip vem com conteúdo, saúde e você ainda economiza. Um chip, tudo que você precisa. Band Sport celular, conexão, diversão e saúde.
This is not only the end of a war, this is the end of a age of terror and death.
Análise e reflexão sobre o que acontece de mais importante no Brasil e no mundo, um dos programas mais representativos da televisão brasileira. Entrevistas com personalidades nacionais e internacionais. Grandes nomes da economia, da história, da ciência, lideranças políticas e também personagens da nossa cultura. Um time corajoso e independente de jornalistas que faz as perguntas que você quer fazer. Esse é o Canal Livre, em sua essência, com mais de 40 anos no ar. Todo domingo, às 8 da noite, aqui na Band News TV.
Tem quem curte o silêncio e quem busca a adrenalina. Quem acha que pesca é tudo igual, nunca mergulhou nesse universo. A pesca esportiva tem para quem começa pelo simples e para quem já domina o lado mais técnico. No fly fishing, a linha conduz a isca em movimentos de ritmo preciso. E o bait casting exige muitos arremessos. É ação do início ao fim. E a pesca oceânica é para quem encara os gigantes, mar adentro. Tem o Ultralight, onde o desafio é vencer peixes fortes com o equipamento mais leve. Pesqueiros, para quem gosta da resenha com os amigos. Tem um lugar perto de casa, com peixes brutos. E o caiaque para quem quer se fundir à natureza em silêncio e equilíbrio. E tem muito mais, porque a pesca esportiva é feita de estilos e cada um com sua emoção. Cada técnica é uma nova forma de se conectar com a natureza e consigo mesmo. Não importa como você pesca, importa o quanto isso te move. Escolha o seu estilo e descubra que o esporte mais abrangente do Brasil também pode ser o mais apaixonante. Fish TV, um canal, muitas formas de pescar.
Você vai ver na edição de hoje do Jornal da Noite. Ventos de 100 km por hora derrubam centenas de árvores e deixam cerca de 2 milhões de imóveis sem luz em São Paulo.
No aeroporto de Congonhas, voos são cancelados pela ventania e saguão fica assim, lotado. Na região sul, mais um dia de temporais e enchentes. E você vai ver também.
Banco Central mantém juros altos em 15% ao ano. Já os Estados Unidos reduzem a taxa do país pela terceira vez seguida.
Comissão da Câmara aprova a cassação de mandato da deputada Carla Zambelli. Decisão vai para plenário e outros dois deputados também correm risco. Glauber Braga e Alexandre Ramagem.
Líder da oposição na Venezuela não chega a tempo na Noruega para receber o Nobel da Paz. Prêmio foi entregue à filha.
Pesquisa com remédio experimental apresenta melhora no risco de câncer de mama em até 30% nos casos de estágio inicial.
De dar água na boca. Cozinha italiana é reconhecida como patrimônio mundial pela Unesco.
Bola rola na Copa do Brasil. Cruzeiro e Corinthians abrem as semifinais em Belo Horizonte. No jogo de ida, Corinthians garante vitória fora de casa.
Flamengo vence o Cruz Azul do México e agora enfrenta o Pirâmides do Egito pela semifinal da Copa Intercontinental. O PSG espera o vencedor para a decisão. O Jornal da Noite está no ar, na TV aberta, na Band News FM e em todos os nossos canais digitais. Band Jornalismo.
Boa noite.
Olá. A gente começa com os estragos do vendaval que atingiu São Paulo nesta quarta-feira. A força dos ventos derrubou mais de 1.000 árvores, Thaís.
Cerca de 2 milhões de imóveis ficaram sem energia elétrica e vamos saber como é que ficou a situação com o Felipe Garrafa. Boa noite, Garrafa.
Boa noite, Thaís, Felipe, boa noite a todos. E realmente, um dia de caos aqui na cidade de São Paulo e desta vez ventos muito fortes que foram registrados em toda a faixa leste aqui do estado e em razão disso, claro que nós tivemos muitas quedas de árvores, mas principalmente falta de energia elétrica. Os ventos chegaram a 98 km por hora. Até o final da tarde de hoje, início da noite, mais de 2 milhões e 200 mil imóveis sem energia elétrica, não só na capital, como região metropolitana, área de concessão da Enel, e a Enel não estipula um prazo de quando tudo será resolvido. A Sabesp também chegou a enviar um comunicado que algumas regiões de São Paulo e em algumas cidades também aqui do entorno da capital já estão sofrendo desabastecimento de água em razão da falta de energia. Para amanhã, segundo a Defesa Civil, não será algo tão forte, distante de ser parecido. Aqui na cidade de São Paulo e também em toda a grande São Paulo. Thaís e Felipe.
A ventania em São Paulo acabou provocando o cancelamento de mais de 180 voos no aeroporto de Congonhas.
Olha, Felipe, os cancelamentos e atrasos provocaram aquele cenário de caos no saguão do aeroporto. Tiago Prudente traz as informações diretamente de Congonhas. Boa noite, Tiago.
Boa noite, Thaís, Felipe, para quem está ligado aqui no Jornal da Noite. Um dia e uma noite de muito caos aqui no aeroporto de Congonhas, em São Paulo. Os passageiros tiveram que ter muita, muita paciência. O saguão ficou completamente lotado. Muitas filas, filas inclusive que se estenderam para os corredores do aeroporto. Isso tudo provocado pela grande quantidade de cancelamentos, provocados pelo mau tempo. Aqui na região do aeroporto, os ventos chegaram a quase 100 quilômetros por hora. A gente conversou com algumas pessoas que estavam aqui no aeroporto, chegaram pela manhã e ainda à noite estavam aguardando sobre essa situação.
A situação é caótica, né? Caótica. A gente saiu, ninguém avisou lá no Rio de Janeiro, porque aqui era só uma conexão. Ninguém avisou a gente que estava nessa situação, ninguém dá uma notícia, ninguém fala nada.
Saímos de Brasília às 10h30. Assim que estava chegando aqui, o voo teve que arremeter para Minas Gerais, Belo Horizonte. Ficamos dentro do avião por 3 horas lá, não deixaram nós sairmos de dentro do avião. E depois o avião retornou aqui para Congonhas.
O caos aqui em Congonhas também afetou o aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro. Por lá, 38 voos foram cancelados. No aeroporto internacional de Guarulhos, 31 voos foram desviados. Situação muito complicada durante todo o dia para quem precisou viajar de avião aqui por São Paulo por causa dessa forte ventania. Eu volto aos estúdios.
Valeu, Tiago. As árvores derrubadas pela força do vento, diversas vias ficaram congestionadas e a falta de energia também afetou, inclusive, hospitais. Acompanhe na reportagem.
Na cidade tão acostumada à sua própria trilha sonora, a quarta-feira ganhou novos acordes. Som que se espalhou por todas as regiões da capital e da Grande São Paulo. Por onde se andava, não era difícil encontrar uma árvore caída no meio da rua. Na Marginal Pinheiros, um suporte de placas de sinalização foi derrubado pelo vento. Na 23 de maio, uma árvore caída chegou a fechar quase todas as pistas e dá-lhe mais congestionamento. Na rodovia Anchieta, um motoqueiro ficou ferido ao ser atingido. Na Zona Norte, uma árvore caiu sobre uma creche, mas ninguém se feriu. Já na Zona Sul, o motorista e a passageira deste carro escaparam por pouco.
Eu escutei o estalo do tronco que ia cair, aí eu gritei para a passageira atrás que vai cair, ia cair, tá caindo, para ela deitar no banco, ela deitou no banco, graças a Deus, dando só o dano material mesmo.
Nem o Papai Noel inflável da Avenida Paulista escapou da ventania. Por medidas de segurança, as atrações natalinas da Prefeitura de São Paulo foram canceladas temporariamente. Aqui neste hospital, na Zona Sul, consultas foram canceladas e atendimentos prejudicados em 2 ambulatórios pela falta de energia. Aqui nessa unidade, a energia caiu nesta terça-feira por volta das 11 horas da noite. Ao longo do dia, o serviço foi restabelecido, mas com muita instabilidade. Agora o atendimento está sendo feito aqui no pátio, né, no térreo, com a ajuda de geradores, mas não é suficiente para a demanda de todo o edifício. Então muita gente está indo embora, mesmo com as consultas marcadas para parte da tarde, sem conseguir atendimento e sem previsão de retorno.
Nada. Que agendar para sabe quando. Não tem médico, não tem posição, está desde ontem, 10 horas da noite, e ninguém avisou nós.
Mara veio com a mãe, cadeirante. Também voltaram para Santa Isabel, na região metropolitana, sem atendimento.
3 filas, minha filha. 3 filas nós pegamos e quando chegamos lá, passou acho que uma meia hora, caiu a força de novo.
Quando é a próxima consulta agora?
Não sei, que não saiu agendado. O transtorno que é pra gente, né?
Na região sul do Brasil, o ciclone extratropical provocou mais um dia de chuva forte e enchentes.
Do lado de fora, água quase na cintura. Dentro da loja, os comerciantes tentam impedir a entrada d'água.
Vai dar tempo de ficar bem aí?
Não, sim, não. Osório, no litoral norte gaúcho, foi uma das cidades mais atingidas pelas chuvas.
Só o meio já aparecendo. Que dilúvio, hein?
Municípios mais ao sul do estado também sentiram os efeitos do tempo severo. Em Morro Redondo, esta ponte ficou submersa. e diversas ruas ficaram alagadas. Em Camaquã, o hospital da cidade precisou remover pacientes às pressas, depois que as salas foram invadidas pela água. Na Serra Gaúcha, moradores de Flores da Cunha contabilizam prejuízos. A cidade foi arrasada por um tornado nesta terça-feira, que deixou mais de 60 casas destelhadas e 5 mil moradores sem energia elétrica.
Aqui em Porto Alegre voltou a chover forte durante a madrugada. Diversos pontos de alagamento foram registrados, principalmente na zona norte da capital gaúcha. A situação assustou os moradores, já que a região foi uma das mais atingidas pelas enchentes do ano passado.
Ontem, um casal e um bebê de um ano morreram em Palhoça, na Grande Florianópolis, depois que o carro da família foi arrastado pela enxurrada. Mackenzie Bernard era do Haiti e Michelane Francique, da República Dominicana. Eles moravam há poucos anos na cidade.
E em Campos do Jordão, um homem morreu depois que um deslizamento de terra atingiu a casa onde ele morava. O repórter Matheus Agostinho tem as informações. Boa noite, Matheus.
Oi, Thaís. Oi, Felipe. Boa noite para vocês e para todos que nos acompanham. Uma vítima de um deslizamento foi localizada pela tarde de hoje em Óbito, sobre os escombros de um imóvel localizado no bairro Alto da Vila Inglesa, aqui em Campos do Jordão. A Defesa Civil informou ainda que 3 moradias vizinhas foram interditadas preventivamente. Ainda há risco de novos deslizamentos e colapso estrutural. As equipes da Prefeitura, inclusive, acompanham e monitoram não só a área do bairro, mas toda a cidade, que ainda está sob a alerta. Os ventos aqui em Campos do Jordão chegaram a 45 km por hora durante a madrugada. Ontem choveu forte também aqui na cidade. Houve registro de queda de árvore em 5 bairros. Volto com vocês aí no estúdio.
Obrigado. Um dia depois de ser solto, o presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, Rodrigo Bacelar, pediu licença do cargo de deputado. Da Alerj, Laila Lac tem mais informações. Boa noite, Laila.
Boa noite, Felipe. Boa noite, Thaís. Rodrigo Bacelar ficou menos de uma semana preso na sede da Polícia Federal e nesta quarta-feira teria o primeiro compromisso aqui na Alerj. Já havia dúvida nos bastidores se ele compareceria pessoalmente ou participaria online, como é previsto pelo regimento da casa, da sessão da parte da tarde. Mas o deputado do União Brasil acabou protocolando um pedido de licença por 10 dias, alegando motivos pessoais. Pelas regras da Alerj, esse é um afastamento não remunerado, ou seja, durante esse período ele fica sem receber o salário. Rodrigo Bacelar foi solto na terça-feira à noite após votação dos próprios deputados que por 42 votos a 21 revogaram a prisão determinada pelo Supremo Tribunal Federal. Ele está usando tornozeleira eletrônica, não pode manter contato com outros investigados e segue afastado da presidência da Assembleia. A gente lembra que Bacelar continua sendo investigado, ele é suspeito de ter vazado informações sobre a operação que prendeu o então deputado TH Joias, que é acusado de ser um dos braços políticos do Comando Vermelho.
Laila Lac, direto do Rio, e a gente segue informando a respeito do que acontece por lá, onde uma investigação do Ministério Público conseguiu interceptar mensagens de policiais que vazavam operações para bandidos. 9 pessoas foram presas, entre elas 2 policiais.
De março de 2025. Nesse dia, policiais civis saíram às ruas para cumprir mandados de prisão contra acusados por roubo, latrocínio e receptação. Mais de 600 criminosos foram presos em diferentes pontos do estado. O resultado da mega operação poderia ter sido melhor se agentes da própria Polícia Civil não tivessem vazado informações sigilosas a criminosos da Baixada Fluminense. É o que aponta o Ministério Público do Rio. Na terça-feira, o policial civil Jaime Rubem Provenzano e o policial militar Gilmar Carneiro dos Santos foram presos, junto com outros 9 denunciados pelo MP. A suspeita é de que o policial civil tenha passado informações, não só sobre a mega operação de março de 2025, como outras ações. A investigação começou a partir da análise de dados de aparelhos celulares de alguns dos denunciados, que foram presos em flagrante no início do ano, quando extorquiam comerciantes em Belfor Roxo. Nesse áudio, Jaime passa informações sobre uma operação que aconteceria no dia seguinte.
Falei, irmão, amanhã vai ter uma operação da DGPC, que é as delegacias distritais, né? Aí cumprimento de mandato. Pô, os colegas vão estar operando, mano. Pô, quebrou a gente.
Em seguida, o criminoso responde.
Caraca, cara, não consegue fazer você, não? Você e mais um.
E o policial avisa que vai tentar ajudar.
Vou falar com Bola. Aí eu falo contigo.
Bola, a que o policial se refere, seria outro agente público que ainda não foi identificado. O contato de Jaime está cadastrado no celular do criminoso como Família DRE, se referindo à Delegacia de Repressão a Entorpecentes. Já o policial militar Gilmar Carneiro dos Santos, conhecido como Professor Gilmar, é apontado como integrante do grupo de extermínio da organização criminosa em Duque de Caxias.
E na guerra de facções no Rio de Janeiro, uma cena chamou a atenção. Munição luminosa cruzando o céu durante a noite e assustando os moradores.
Olha isso! O vídeo gravado por uma moradora registra um tiroteio intenso entre traficantes em guerra no Rio de Janeiro. Esse efeito de luz acontece quando são usadas as chamadas balas traçantes, munição, que emite um raio de luz ao ser disparada. Servem para indicar o alvo do tiroteio. O Comando Vermelho tentou invadir a comunidade Gogó da Ema, em Belfor Roxo, na Baixada Fluminense. A favela é controlada pelo Terceiro Comando Puro. Segundo os moradores, o tiroteio começou ontem à noite e avançou pela madrugada. Ninguém foi preso.
Eita!
E teve perseguição na Zona Norte. Policiais interceptaram bandidos do Comando Vermelho prestes a invadir uma outra área dominada pelo Terceiro Comando Puro em Irajá. Na troca de tiros, um bandido morreu e quatro ficaram feridos. Dois moradores também foram atingidos e estão fora de perigo. Foram apreendidos dois fuzis, duas pistolas, munição e um carro.
No interior de São Paulo, criminosos encapuzados fizeram um arrastão numa loja de motos. As câmeras de segurança do local registraram a ação. O bando invade o estabelecimento, segue para o escritório nos fundos e rende uma funcionária. Eles vasculham as gavetas, pegam as chaves e voltam para o lugar onde as motos ficam expostas. Outra funcionária aparece com as mãos na cabeça e vê os ladrões indo embora. Quatro suspeitos, entre eles três adolescentes, foram detidos horas depois. Das cinco motos roubadas, duas já foram recuperadas pela polícia.
22 pessoas morreram nos desabamentos de dois prédios na cidade de Fez, no Marrocos. Um dos prédios estava desocupado. No outro estava sendo celebrado um evento tradicional muçulmano que marca o nascimento de uma criança. Pelo menos 8 famílias moravam no edifício e as equipes de resgate ainda buscam sobreviventes. Uma investigação foi aberta para determinar a causa do desabamento.
E um dos maiores golpistas do Brasil morreu aos 49 anos. Na vida de farsante, incorporou vários personagens. Dono de companhia aérea, policial, roqueiro. Chegou a ser preso e virou filme, livro e documentário.
Foi em 2001, durante o Recifolia, que Marcelo Nascimento da Rocha ficou conhecido em todo o país ao se passar por filho do dono de uma companhia aérea. Enganou todo mundo.
Qual é o segredo da Gol?
Na verdade, nós não temos segredo nenhum. Nós partimos do princípio básico do nosso grupo, que é nunca estar devendo nada a ninguém. Então nós temos nossos aviões pagos, quitados e não fizemos leasing, o que prejudica a aviação.
A história parou no cinema, num filme estrelado por Wagner Moura.
Quem é esse cara?
Constantino! Jake.
O farsante tem amizade com celebridades, pilota helicóptero e vive como se fosse filho de um dos maiores empresários da aviação. Mas a história sempre terminou mal. Marcelo Vips, como ficou conhecido, foi preso ao menos 12 vezes. Em 6 delas, conseguiu fugir. Condenado a mais de 34 anos de prisão, ele se passou por 16 personagens, incluindo também chefe de facção criminosa, olheiro da seleção brasileira, fiscal da Receita Federal e guitarrista da banda Engenheiros do Havaí.
Quantos golpes você já deu, Marcelo?
Ah, não. Teria nem...
Tem alguns até que eu não me lembro.
Golpista estava solto desde 2018. Dava cursos e fazia palestras sobre persuasão e promovia sua biografia. Marcelo Vipes, de 49 anos, morreu em Joinville, em Santa Catarina, vítima de cirrose hepática.
Um paraquedista se enroscou em um poste no meio da rua na Cidade do México. Câmeras de monitoramento registraram o momento em que o homem estava descendo e o paraquedas fica preso num semáforo. Ninguém ficou ferido. O homem foi liberado depois que as autoridades afirmaram que não houve dano ao equipamento.
Será que os jovens ainda querem se aventurar na hora de conseguir um emprego? Uma nova pesquisa mostra que eles agora estão em busca de estabilidade.
Conversar com a Sabrina é esquecer que ela tem só 20 anos. A estudante de economia está no terceiro emprego de carteira assinada. Hoje faz atendimento ao cliente em um grande banco.
E eu sempre procurava isso, eu ter a minha estabilidade, eu comprar, poder ter as minhas coisinhas. Então eu comecei nova e sempre aquilo, eu conseguia construir carreira, que era o que eu sempre queria.
Só que por um tempo ela foi exceção no grupo de amigos da mesma idade. A ideia de empreender, trabalhar por projeto, não ter chefe, já foi o objetivo de muitos.
A gente vê hoje na internet que muitas pessoas mostram que conseguem as coisas de forma fácil. Então as pessoas acham que conseguem da mesma forma. E não é.
Muitos jovens têm preferido empregos formais. Contrariando a expectativa que muita gente tinha dessas pessoas que hoje têm entre 14 e 29 anos. A famosa geração Z. É o que mostra uma pesquisa com mais de 2 mil jovens brasileiros. 7 em cada 10 responderam preferir empregos com carteira assinada. Quanto ao modelo, metade prefere o híbrido e só 11% disseram querer funções totalmente remotas. Como esse grupo já nasceu no mundo digital hiperconectado, a aposta era de uma mudança no mercado. Mas aí veio a realidade e a adaptação da expectativa.
O mercado está bem volátil, competitivo, a gente sabe que não é fácil começar empreendendo, principalmente quando não se tem experiência.
Porém, com a escalada tecnológica, a tendência é que aconteçam adaptações.
Daqui a um tempo, eu acredito que vai ter um misto de conformação para aquilo que o mercado corporativo já é, mas com mudanças, com adaptações, vou encontrar novos nichos de mercado, novas possibilidades, novos formatos de trabalho, e tudo isso é possível com a nova geração.
Carnaval está logo ali.
Está logo ali, já tem regressivo.
Antes dele, faltam 14 dias para o Natal e o consumidor tenta encaixar a ceia no orçamento.
Mas olha, Felipe, a gente convocou o repórter Cris de Lima para mostrar aquelas dicas para economizar na hora das compras. Dá uma olhada.
Na cabeça, o sonho de uma mesa de Natal com tudo que tem direito. Na realidade, preços mostrando que não está fácil.
Faz o básico, né? O piruzinho, a farofinha com passas, né, e azeitona.
Hoje mesmo eu fiz compra. O que eu comprei mês passado, esse mês já não comprei, porque tá tudo preço diferente.
Pelo menos 9 de 13 produtos muito consumidos nas festas de fim de ano estão exatamente assim, mais caros que no ano passado, segundo a pesquisa de uma empresa de benefícios. O bacalhau aumentou quase 85%. O lombo suíno e as aves, como Chester, estão até 18% mais caros. E panetone também subiram. A alta do peru foi menor. Já o azeite, o tender e a lentilha ficaram mais baratos.
Pressa é palavra proibida no dicionário das compras natalinas. Para um carrinho mais cheio e menos caro, a receita passa, óbvio, por comparar preços, substituir marcas e também entender que antecipar é sinônimo de economizar.
Você vai pegando ali os produtos mais frescos e os produtos ainda em abundância. As pessoas ainda tendem a deixar para depois, para a terceira semana. E essa semana, sim, há uma loucura nos estabelecimentos e pode ter alguma restrição na chegada desses alimentos no supermercado. Isso faz com que o preço também ele eleve naquele momento ou determinadas marcas.
Vale se juntar com a família e comprar no atacado. Vale congelar o que está barato agora. O importante é equilibrar tradição com orçamento.
A gente aperta de um lado, aperta do outro e vai comprando as coisas, né?
Mais de 1000 mulheres foram vítimas de feminicídio este ano aqui no Brasil. A reportagem que você vai ver agora mostra a relação entre esse tipo de crime e os movimentos que espalham ódio contra as mulheres na internet.
Uma história que se repete todos os dias. 1.184 mulheres foram vítimas de feminicídio até outubro deste ano. Muitos crimes cometidos ou tentados na frente de testemunhas em plena luz do dia.
Meu Deus do céu, mano.
São casos que chamam a atenção pela frequência e também pela brutalidade com que são cometidos, apesar das leis terem ficado mais rígidas nos últimos anos. E quanto maior é a mobilização a favor da igualdade, maior tem sido também o discurso de ódio contra as mulheres, principalmente na internet, por meio das redes sociais.
São movimentos como Red Pill, em inglês, pílula vermelha. O apelido vem do filme Matrix, onde o personagem precisa escolher entre a pílula azul e a vermelha. Azul significa viver na ignorância e a vermelha, o despertar para a realidade.
Eu estou oferecendo a verdade, nada mais.
É o que os adeptos dizem estar fazendo. Os Red Pill são homens que acreditam ser prejudicados e perseguidos pelas leis que defendem as mulheres. Atacam movimentos como o feminismo e as leis de igualdade de gênero. E tem influenciado os mais jovens.
Não está aumentando a violência coisa nenhuma. O que está aumentando é a mídia sobre a violência. Você entendeu?
A força mais forte na sociedade são os homens. Estão tentando castrar a gente. Supremacia masculina.
Dentro das redes, ele encontra esse lugar de pertencimento. Ele encontra alguém que vai dizer para ele qual é o masculino ideal para se existir nesse mundo. Só que essas ferramentas pressupõem agressões e violências contra meninas e mulheres.
Toda mulher é vagabunda até que ela me prove o contrário.
Um dos principais nomes do movimento, o influenciador Thiago Schultz, que se intitula como coach de masculinidade, foi preso na semana passada por agredir a namorada. Ele responde ao processo em liberdade. Discursos e ações que desqualificam mulheres e meninas evidenciam preconceito e se manifestam com desprezo são considerados misoginia. Significa enxergar a mulher como um ser inferior ao homem. Um projeto de lei que tramita no Senado quer incluir a misoginia na lei de racismo. A ideia é criminalizar a prática e classificá-la como um tipo de discriminação.
É imprescindível uma lei que considere misoginia um crime de ódio, porque misoginia é um crime de ódio.
A filha da Priscila foi uma vítima do feminicídio com apenas 15 anos. O crime aconteceu em Hortolândia, no interior de São Paulo, há 5 meses. Nicole foi morta e esquartejada pelo ex-namorado de 17 anos. Ele e outra adolescente confessaram o crime e foram apreendidos.
Eles faziam parte de grupos extremistas na internet. Nesses grupos, não são só as mulheres, as meninas também são vítimas, né? A misoginia é eles mesmos. Esses discursos na internet têm que acabar, têm que parar, porque senão a gente vai perder essa geração, vai perder mais meninas, mais mulheres para a violência, para o ódio, para a misoginia.
Essa luta não é só das mulheres, essa luta é da sociedade. Todo mundo tem que entrar nesse debate e mostrar para esse bando de machistas que eles estão errados e não tem espaço mais para isso no século XXI.
E a gente está falando que esse discurso de ódio chegou às redes sociais, mas ele já é parte da realidade. Ele não foi inventado nas redes sociais, ele acontece todos os dias. Quando a gente fala de equidade, é isso. Quando a gente pede uma equiparação, é exatamente isso. Que crimes como esse sejam levados em consideração. Que o ódio seja, né, na internet ou na vida real, seja punido como merece.
E os Estados Unidos elevaram a tensão no Mar do Caribe ao realizar uma operação militar que resultou na captura de um petroleiro na costa venezuelana.
O vídeo da operação foi divulgado pelo governo americano agora à noite. Helicópteros da Marinha e da Guarda Costeira se aproximam do navio. Em seguida, soldados descem de rapel e rapidamente rendem os tripulantes, assumindo o controle da embarcação. A Casa Branca ainda não confirma, mas segundo a agência Reuters, o petroleiro apreendido é o Skipper, de bandeira da Guiana. A embarcação está na lista das que foram sancionadas pelo governo americano por seu envolvimento no transporte de petróleo do Irã. O destino do petroleiro é outro mistério. A rede CNN e o jornal da New York Times afirmam que o navio estava rumando para Cuba e depois seguiria a viagem para a Ásia. A apreensão marca uma escalada na pressão exercida por Washington contra o governo do ditador Nicolás Maduro. em meio a uma série de operações navais e militares que vêm sendo realizadas na região caribenha. O governo americano classifica a medida como parte de sua estratégia de combate ao narcotráfico. Em Caracas, Maduro criticou o que chamou de intervencionismo americano na região, sem mencionar a apreensão do petroleiro.
O presidente Donald Trump anunciou uma proposta para obrigar turistas estrangeiros a entregarem às autoridades americanas os históricos das redes sociais dos últimos 5 anos. Seriam afetados viajantes de países atualmente isentos da necessidade de visto para entrar nos Estados Unidos. Se confirmada, a exigência vai afetar turistas de 42 países, incluindo Alemanha, França, Reino Unido e Japão. Atualmente, os cidadãos desses países só precisam fazer uma solicitação de entrada online que custa algo em torno de R$230.
E a Islândia é mais um país a anunciar o boicote ao Festival de Música Eurovision em protesto contra a participação de Israel. A decisão veio depois que a União Europeia de Radiodifusão manteve Israel na disputa. Espanha, Holanda, Irlanda e Eslovênia já tinham se retirado do festival pelo mesmo motivo, citando a atuação israelense no massacre em Gaza. A Câmara dos Deputados decidiu sobre os mandatos de Carla Zambelli e Glauber Braga.
E uma reviravolta inesperada, o deputado do PSOL conseguiu escapar da cassação. Vamos então ao vivo a Brasília, Natália Paz está conosco, tem as informações. Boa noite, Natália.
Boa noite a você, Thaís, e a todos. Os deputados decidiram que Glauber Braga, que respondia por quebra de decoro após ter agredido um militante de direita, vai ser suspenso por 6 meses. Foram 318 votos a favor dessa medida e 141 contra. Essa articulação foi construída durante a tarde por aliados do parlamentar do PSOL. Eles conseguiram aprovar um destaque que deu preferência para votar a suspensão em vez da cassação direta. A salvação só foi possível porque boa parte do Centrão liberou a bancada e o voto pelo aplicativo foi autorizado pelo presidente da Câmara, Hugo Mota. A oposição justificou que não teria os votos necessários para derrubar Glauber e, alegando racionalidade, preferiu votar pela suspensão para garantir a aplicação de uma pena. Neste momento, os deputados analisam também a cassação da deputada Carla Zambelli, do PL, que está presa na Itália, aguardando o julgamento do pedido de extradição feito pela Justiça brasileira. Hoje à tarde, a perda do mandato foi aprovada na CCJ. Zambelli foi condenada 2 vezes pelo Supremo, entre elas pela invasão aos sistemas do Conselho Nacional de Justiça. Mais cedo, Hugo Mota notificou os deputados Eduardo Bolsonaro e Alexandre Ramagem, ambos do PL, sobre os processos que podem cassar os mandatos deles. Os dois terão 5 dias para se manifestar. O Túlio Amâncio mostra na reportagem que o projeto de redução de penas que pode beneficiar Jair Bolsonaro deve ser analisado pelo Senado na semana que vem.
Uma discussão que varou a madrugada. Eram quase 2:30 da manhã quando a Câmara aprovou o projeto.
Sim, 291, não, 148, uma abstenção. Aprovado.
A proposta não prevê anistia, mas permite que o crime de abolição violenta do Estado Democrático de Direito seja absorvido pelo de golpe de Estado, ou seja, as penas não podem ser somadas. Mudanças também na progressão do regime. Hoje, o condenado precisa cumprir 1/4, 25% da pena, para sair do regime fechado. O projeto reduz esse tempo para 16%. Se a proposta for aprovada, o ex-presidente Bolsonaro ficaria em regime fechado por 2 anos e 4 meses. Período que pode ser reduzido a depender de outros fatores, como horas de trabalho e estudo na prisão. O texto prevê ainda a redução de 1 a 2 terços para quem praticou o crime em contexto de multidão, o que vale, por exemplo, para quem invadiu as sedes dos 3 poderes no 8 de janeiro. Agora a proposta sai da Câmara e vem para o Senado. Próxima parada aqui na Comissão de Constituição e Justiça. Os governistas vêm na CCJ a chance de parar esse texto. Já a oposição quer votá-lo o quanto antes, mas o presidente da comissão já disse que vai ficar para a semana que vem. Durante a tarde, o relator da proposta na Câmara, Paulinho da Força, se encontrou com o relator no Senado, Esperidião Amin, que é a favor da redução das penas.
Há um sentimento generalizado de que as penas são fruto da mão pesada. Isso eu não tenho dúvida que é uma imensa maioria.
Passando pela CCJ, a proposta deve ir ao plenário do Senado no mesmo dia. É o que prevê um acordo dos presidentes do Senado e da Câmara. Se aprovado pelos senadores, o texto vai para a mesa do presidente Lula e, no Planalto, o veto é dado como certo. Neste caso, o Congresso poderia derrubar o veto, mas a análise deve ficar para o ano que vem.
Os ajustes nas regras para pedidos de impeachment de ministros do Supremo. Veja no comentário de Fernando Mitre.
Está dando o caminho do meio. É muito significativa a atitude do ministro Gilmar Mendes, suspendendo os efeitos da sua própria decisão, que dava poderes apenas ao Procurador-Geral da República de pedir impeachment de ministros do Supremo. E ao adiar o julgamento no STF dessa matéria, dando tempo aos senadores para votar a modernização da lei do impeachment, triunfa a moderação. Ou como diz o ministro Gilmar, o diálogo entre as instituições. Caminha-se assim para uma solução que aumenta para 54 o número de senadores, entre os 81, para aprovação do pedido de impeachment, mas dando a possibilidade de iniciativa para entidades de classe e partidos políticos. Muda assim, muda com isso, o ambiente que envolvia um quadro apontando antes para um grave conflito entre instituições. Thaís Felipe.
Obrigada. O Supremo retomou nesta quarta-feira o julgamento sobre o marco temporal para a demarcação de terras indígenas.
Produtores rurais e setores do agro dizem que a regra traz segurança jurídica e diminui as chances de conflito no campo.
A Leandra é produtora rural. Ela sabe que a temporada de chuvas não espera. É preciso decidir agora o que será plantado, quanto e onde, para poder colher mais tarde. Só que o onde ainda é uma incógnita. Depende do Supremo Tribunal Federal, que voltou a julgar hoje, depois de quase 2 anos, o chamado marco temporal.
Que eles aprovam o marco temporal para nós se sentir mais seguro, viver tranquilo e produzir os alimentos aqui na nossa casa.
Em 2023, o Supremo considerou inconstitucional e derrubou o marco temporal para as demarcações de territórios indígenas. Pela regra, eles teriam direito a áreas já ocupadas ou sob disputa na data da promulgação da Constituição, 5 de outubro de 1988. Depois, em menos de 10 dias, o Congresso reagiu e restabeleceu as regras. O presidente Lula vetou, os parlamentares derrubaram o veto e o caso voltou para o Supremo, que suspendeu todos os processos. Hoje, o tribunal voltou a discutir o tema. Os ministros ouviram advogados dos interessados no processo. Os representantes do agronegócio apresentaram preocupação com a insegurança jurídica. As terras indígenas ocupam quase 14% do território brasileiro. É o equivalente a todos os estados do sul do país ou aos maiores estados do sudeste. A preocupação dos produtores rurais é que, sem o marco temporal, aumentem os conflitos no campo.
O país precisa de pacificação e segurança jurídica. Segurança jurídica no campo e segurança jurídica na relação entre poderes.
Ontem, num recado ao Supremo, o Senado aprovou uma emenda constitucional estabelecendo o marco temporal. Agora a proposta está na Câmara e a expectativa é de aprovação no ano que vem.
O ex-presidente francês Nicolas Sarkozy realizou uma sessão de autógrafos de seu novo livro, no qual relata sua experiência de 3 semanas preso. A obra, chamada de O Diário de um Prisioneiro, foi lançada hoje. Alguns apoiadores gritavam o nome de Sarkozy quando ele chegava na livraria de um bairro nobre de Paris, enquanto duas ativistas interromperam afirmando que o lugar dele é na prisão. Sarkozy foi preso em outubro depois de ser declarado culpado por arrecadar fundos com o ex-ditador líbio Muammar Gaddafi para sua campanha presidencial.
E veja a seguir no Jornal da Noite. Brasileiro Wagner Moura entra na lista dos 10 melhores atores do ano do jornal americano The New York Times.
Flamengo vence o Cruz Azul do México e agora está a 1 vitória da finalíssima da Copa Intercontinental.
E a primeira partida da semifinal da Copa do Brasil. Fernandinho Fernandes conta tudo pra gente da partida de ida entre Cruzeiro e Corinthians. Não sai daí não, a gente volta já.
O Band News Docs Especial Empreendedorismo desta semana
mostra como a gestão eficiente e a organização detalhada impulsionam a retomada de um dos endereços mais emblemáticos de São Paulo. Marcelo Politti faz uma imersão no Cantaloupe para entender como uma boa estrutura, a operação da cozinha e a força dos eventos se transformam em estratégias reais de negócio. Um episódio que revela como resiliência, presença e decisões precisas sustentam a pressão diária de um restaurante de alto padrão. É nesta sexta, às 11h30 da noite, na Band News TV.
O ministro Gilmar Mendes recuou da própria decisão que só permitia pedido de impeachment contra ministros do Supremo pela Procuradoria-Geral da República. Vamos então ao vivo a Brasília. Natália Paz segue conosco e traz os detalhes. Natália.
Thaís, agora volta a valer a regra que qualquer pessoa pode apresentar esse tipo de pedido. O movimento do decano do Supremo faz parte de um acordo firmado entre o próprio Gilmar Mendes e o Senado para que o Legislativo discuta e aprove, de fato, mudanças para a perda de mandato. O ministro destacou que essa questão precisa de uma análise cuidadosa por parte dos senadores, não apenas para atender às determinações do STF, mas para preservar também a integridade do Poder Judiciário e a proteção da harmonia entre os poderes. Na mesma decisão, Gilmar Mendes ainda retirou de pauta o julgamento sobre o assunto que estava previsto para começar nesta sexta no plenário virtual do Supremo. A ideia dos senadores é fazer uma audiência pública antes da CCJ votar a atualização da lei.
E o projeto antifacção, né, Natália, ele é aprovado no Senado, sem votos contrários. Esse texto volta agora para análise da Câmara e a gente segue com você, que também está acompanhando isso. Esse projeto que passou tanto pela Comissão de Constituição e Justiça, né, como a gente vem falando, quanto também, né, Natália, a gente vai avançando agora para entender um pouco mais. Fala aí para a gente.
Isso, Thaís, foi tudo hoje, viu? O projeto passou tanto pela Comissão de Constituição e Justiça quanto pelo Plenário do Senado. E o objetivo é aumentar as penas para integrantes de grupos criminosos. Líderes podem receber condenações de até 60 anos com previsão de aumento de penas em casos específicos para até 120 anos. O projeto também torna mais rígidas as regras de progressão de regime e determina que chefes de facções e milícias privadas cumpram pena obrigatoriamente em presídios federais de segurança máxima. Antes de ir para a sanção do presidente Lula, ainda vai precisar passar por uma nova análise dos deputados. É com vocês.
Obrigado. O plenário do Senado vai analisar uma proposta que reduz a jornada máxima de trabalho. A PEC, aprovada nesta quarta-feira na CCJ do Senado, prevê uma redução de 44 para 36 horas semanais. O salário do trabalhador não poderá ser reduzido. A ideia é também fixar o direito a pelo menos 2 dias seguidos de repouso remunerado, de preferência aos sábados e domingos. Se o texto for aprovado no plenário da Casa, a proposta segue para a Câmara dos Deputados.
E a inflação fechou novembro com alta de 0,18%, foi a menor variação para o mês desde 2018. O acumulado em 12 meses agora está em 4,46%. O índice volta a ficar dentro da margem de tolerância do Banco Central, que mira a meta de 3% com teto de 4,5%.
Apesar do alívio nos preços, os juros foram mantidos e a Juliana Rosa explica.
Foi um banho de água fria. A manutenção de juros pela quinta vez seguida em 15% era esperada. Mas havia esperança de que o Banco Central pudesse ter sinalizado um início de corte de juros em janeiro. Foram mantidas as palavras mais duras no comunicado. Manter juros em patamar significativamente contracionista por período bastante prolongado. Olha, motivos para cortar juros não faltam. Muitas empresas e muitas pessoas estão altamente endividadas, sufocadas por uma situação de dificuldade prolongada. A inflação oficial divulgada hoje foi muito baixa, com um alívio disseminado dos preços. A economia brasileira está estagnada. E o Banco Central dos Estados Unidos cortou juros hoje, o que ajuda a manter o dólar mais baixo. O corte de juros em janeiro não está descartado. O presidente do Banco Central disse recentemente que não é preciso alterar o comunicado substancialmente para reduzir juros. E tiveram pequenas alterações positivas no comunicado, como uma projeção menor de inflação para os próximos meses. Mas a dúvida ainda é grande se vai ter corte ou não. E o risco de espera é que o remédio, ao invés de curar a doença, prejudique demais o paciente, no caso, a economia. Thaís, Felipe.
Obrigado, Ju. E agora uma notícia deliciosa. Espaguete, lasanha, pizza. A cozinha da Itália entrou para a lista de patrimônio cultural da Unesco. É a primeira vez que as Nações Unidas reconhecem a culinária toda de um país com esse título. O comunicado descreve a cozinha italiana como uma fusão cultural e social e destaca a escolha criteriosa dos ingredientes, os momentos compartilhados à mesa e as receitas tradicionais passadas de geração para a geração. E eu terminei de ler com água na boca.
É. Difícil é falar, né?
A Dolce Vita.
Ai, que delícia. Tudo bem?
É demais.
É maravilhoso.
Pode falar o que for, é a melhor culinária do mundo.
Não tem jeito.
Vinho é francês, culinária é italiana.
Agora, cuidado.